Hoje no CBN Saúde, nosso assunto é terceira idade. Vamos dizer que longevidade. Uma coisa é vivermos muito, a outra é chegarmos à terceira idade. Qual é a fronteira da terceira idade? Muita gente se pergunta isso. Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo a fisioterapeuta Simone Fernandes. Ela está à frente do Instituto Longevidade. E você pode participar, inclusive, dessa conversa, antes de eu cumprimentar a Simone. Você pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp, DDD44998779550. Simone, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje.
Obrigada, Gilson. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui para bater um papo sobre longevidade.
Você está à frente de uma ONG chamada Longevidade, Instituto Longevidade. Eu queria que você faça um pouquinho dessa ONG. Como é que ela surgiu? Até o porquê do seu interesse por longevidade.
Então, essa ONG surgiu de um trabalho de muitos anos e de algo que tinha no coração dos elementos que a compõem. Então, eu sou professora universitária e comecei a perceber que, para além do tratamento fisioterapêutico, por exemplo, nós tínhamos que cuidar como um todo do paciente. Tinham certas situações que extrapolavam o cuidado de saúde e eu não encontrava espaço para discutir essas questões. Então, eu, com outras pessoas, né, outros profissionais, pensamos em organizar essa entidade para que nós pudéssemos debater e nos preparar, porque nós percebemos que os desafios para envelhecer são muitos e que nós queríamos nos preparar e preparar a sociedade e ser um ponto de auxílio, de articulação para que as pessoas comecem a enxergar esse cenário que vem se transformando. Esse foi um aspecto. O outro foi o que desperta assim, o meu interesse, que daí vem antes, né? Por que eu escolhi trabalhar com idosos, foi a relação com os meus avós. Eu tive vó e vô de ambas as partes, e paternos e maternos, e a gente tinha um bom convívio. Tem até hoje, uma das minhas avós é viva, até hoje tem 83 anos, e esse bom relacionamento, esse contato, me trouxe muita alegria e eu gosto desse convívio com essas pessoas.
Bom, essa relação que você teve com a sua avó, que te inspirou a montar um instituto, e se preocupar com uma questão que cada vez mais é cotidiana. A gente percebe, né, que a longevidade é algo prático, concreto, né? A gente olha para os lados e vê isso. Estava até brincando com você aqui de que a gente, eu pelo menos olho para os lugares, espaços, obras culturais que antes eram voltadas para jovens, agora tem muito foco na pessoa mais madura, da terceira idade. Nós temos uma geração atual, os jovens de hoje, muito rompidos com a terceira idade. Isso que você presenciou com seus avós é algo raro? Ou vai se tornar cada vez mais raro de ter a pessoa da terceira idade mais próxima ao jovem?
Olha, Gilson, existem várias histórias, né? Eu percebo assim, por exemplo, no meu universo acadêmico, que eu lido com a faixa etária de 20 e pouquinhos anos, alguns têm contato com os avós, e isso faz toda a diferença. Eu não consigo dimensionar assim, se há muito ou pouco, mas eu consigo te dizer assim, quem tem esse contato faz a diferença. E uma coisa que me chamou a atenção quando nós trabalhamos com a questão do Instituto, alguns idosos que eu tive contato, e nós montamos então uma câmara 60+, com pessoas com mais de 60 anos, que têm esse espírito de deixar um legado para a sociedade, passar esses valores, essas questões. E eles me falavam assim, eu não quero ser avó e avô dos meus netos somente. Eu quero ser avó e avô de vários netos que não têm um laço de consanguinidade. Então, isso também é algo que me inspira muito. Que eles têm um valor, um legado, eles têm um projeto de vida que deu certo. Né? E mesmo quando não dá certo, eles têm a experiência. Né? Então, é essa experiência que nos motiva a ser passada, para que a gente não cometa os mesmos erros, aprenda com os erros dos outros. E todas essas questões assim, de solidariedade, de articulação. Então, meu olhar, né, quando você diz assim, a sociedade está se voltando mais para o idoso, o meu olhar é fixado nisso. Quando você está grávida, você começa a ver várias grávidas passeando pela cidade. Eu enxergo muito os grisalhos, né, os idosos, as pessoas. E eu consigo enxergar assim, os dependentes, mas muitos, muitos que têm uma bagagem maravilhosa. E aí nós, com o Instituto, pensamos em ser espaço para que essas pessoas possam transbordar sua solidariedade, seu amor, sua experiência, sua vivência, enfim, que possa auxiliar as gerações futuras nesse processo de viver melhor.
Agora, o Instituto não é, aí você me corrige se eu estiver enganado, aquilo que quase sempre são entidades filantrópicas, né? A ideia de vamos correr atrás da alimentação para o idoso, da roupa para o idoso, cuidar do idoso. Parece que vocês querem é valorizar o idoso, dar a ele um papel social mais importante e relevante. Ou seja, olhar para ele com uma política social mais adequada com que a gente deve se preparar daqui para frente. Como é que funciona isso? Porque todo mundo pensa no idoso, voltando para a filantropia, que a ideia de alguém carente, necessitado de muitas coisas. E talvez o que ele mais necessite, talvez seja um pouco disso que vocês trabalham, que é a ideia de valorizar a pessoa humana. No momento em que a gente tem excursão para a terceira idade, condomínio da terceira idade, quer dizer, um amigo meu, Milton Santos, que é doutor em Direito, dizia assim, a gente está criando guetos jurídicos, guetos para colocar o idoso longe da gente e tem um cantinho lá para ele. Isso está errado? A nossa política pública em relação ao idoso está correta? Quais observações você faria em relação a isso?
Então, vamos lá. Achei perfeita essa sua pergunta e colocação. No sentido de que, quando nós discutimos o Instituto, ele não era para ser nada assistencialista. É, ele é mesmo para ser um espaço de debate, de discussão, de conexão para as pessoas que envelhecem. Porque essa, a população, a sociedade de uma forma geral, ela compreende o assistencialismo. Mas essa questão do direito, né, da autonomia, do protagonismo do ser envelhecido, esse entendimento é muito incipiente ainda. Então, foi nessa perspectiva que nós pensamos o Instituto. E, dessa forma, nós criamos, então, um espaço para debate, para que o idoso possa dizer o que ele quer, para que tenha voz, né? Para que ele tenha manifestação. Um exemplo disso é aquela imagem que sinaliza a vaga do idoso. Né? Uhum. Eu tenho visto algumas mudanças, mas até quando nós começamos a discutir a questão do Instituto, tem um amigo e grande apoiador do início do Instituto, que foi o Marquezine, ele dizia assim, aquilo não me representa, a primeira coisa que vocês têm que fazer é a bengalinha curvada. Uhum. Ele falou assim, eu tenho mais que 60, mas isso não me representa. Uhum. Então, assim, como? Então, essas questões mínimas, né, da questão do transporte, várias outras questões, onde o idoso poderia discutir de forma tranquila, segura, sem motim, sem, uhum, né, anarquismo, mas assim, de uma forma que pudesse levar o debate, reflexão e modificação na sociedade. Então, é com essa ideia mesmo, porque o assistencial é necessário muito. Mas isso o governo, o poder público e algumas ONGs já fazem. Então, nós quisemos mesmo ver como uma ONG diferente. É uma ONG, né? Mas uma ONG que abre um espaço para debate. O nosso objetivo é apoio à saúde, educação, né? Em prol da longevidade.
Você acha que o poder público tem uma política adequada para o que nós chamamos de terceira idade ou longevidade? Ou seja, a gente tem um país preparado para tratar o idoso de forma adequada ou não?
Olha só, se pensarmos em termos de legislação, nós temos boas leis, mas a diferença é que a lei, ela está bem posta, mas não está bem implementada. Então, o que precisa é uma boa implementação dessas políticas. Existem textos maravilhosos sobre política nacional de saúde, política de assistência ao idoso, mas a implementação dela precisa avançar. Há espaço para muitos avanços, para muitos debates. E nessa lógica, não de esperar o assistencialismo, né, não do cuidado ao idoso vulnerável, somente, né, ao idoso vulnerável e extremo, fragilizado, mas um cuidado amplo. Né, porque quando nós pensamos em longevidade, nós pensamos desde o nascimento, é um curso de vida. Uhum. Então, eu penso em longevidade para envelhecer bem, eu tenho que pensar num bom, uma boa constituição infantil, um bom desenvolvimento do jovem, do adulto, é um planejamento de vida. E aí as políticas, elas precisam ter esse olhar de ver a criança, o jovem, o adulto, na perspectiva do envelhecimento. E para o idoso em si, as pessoas que estão a partir dos 60 anos, assim, as políticas têm que ser bem desenvolvidas.
Bom, eu queria te fazer uma pergunta em cima de uma colocação sua antes da gente começar a conversar. Você falou assim, olha, tem países onde se aproxima os jovens do idoso, né? A gente tem aqui uma ideia de que o idoso cada vez mais vai ficar distante das gerações mais jovens e de que o idoso vai conviver com o idoso. A ideia de que chegou na terceira idade, seus amigos são a terceira idade, as pessoas que você convive a terceira idade. E você falou de uma experiência em outro país onde a coisa é um pouquinho diferente, você incentiva o jovem a conviver com o idoso.
Isso. Essa experiência é da Holanda. Quando o jovem ingressa na universidade, ele tem a oportunidade de ter moradia gratuita. No entanto, para que essa moradia gratuita aconteça, ele vai morar em locais onde vivem idosos. E uma porcentagem da carga horária semanal dele é destinada ao cuidado desse idoso. Mas que tipo de cuidado? É o cuidado da companhia, da convivência. E os relatos são muito interessantes, porque ao mesmo tempo que ele dá a companhia para o idoso, ele aprende muito com essa experiência.
Ou seja, não é simplesmente uma doação, existe uma ida e uma volta, quer dizer, uma troca.
Isso, é uma troca.
A gente sempre, quando pensa no idoso, fala, tem que me doar muito, tem muito pouca coisa em volta, de retorno, mas tem, né?
E é muito gratificante. Eu percebo até com os meus alunos, quando nós fazemos algumas ações com os idosos, e eles ficam assim, muito gratificados da experiência, das trocas, e eu acho que é isso que nós temos que despertar. E esse também é um objetivo do Instituto. Despertar o que as pessoas ainda nem sabem que poderiam ser relações felizes, como essa relação dos jovens com os idosos. Quantos idosos não poderiam ser beneficiados da companhia de um jovem que vai à missa? Quantos idosos não conseguem ir à missa, ou ir ao shopping, ou ir fazer uma compra no mercado, né, porque precisavam da companhia, do apoio, do auxílio de alguém para ir? E como nós sabemos, as famílias vêm diminuindo. E aí, com isso, os personagens que vão, os atores que vão dar apoio a esse idoso, tem ficado cada vez menor, né, a quantidade desses atores que apoiam a família.
Bom, Simone, a tua colocação sobre o Instituto já deu aí uma curiosidade do nosso ouvinte, a Gerti. Ela pergunta o nome do Instituto completo e o endereço onde fica.
Ah, tá. O Instituto chama Instituto Longevidade. O Instituto, ele é apoiado pela Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Então, nós temos reuniões na associação. Essas reuniões são quinzenais e temos algumas ações desenvolvidas. Então, nós não temos espaço fixo. Se ela se interessou e quiser entrar em contato, saber como é que poderia se engajar, né? Porque o nosso intuito é que as pessoas se engajem nesse projeto. A forma de engajamento seria participar, né, das ações que nós estamos desenvolvendo. Uma das ações, e vou deixar o convite, aproveito a oportunidade para deixar o convite agora, é um movimento, nós estamos participando de um movimento que chama Movimento Lab 60+, é um movimento nacional, e o encontro será amanhã à noite, às 19 horas, no SESC Maringá. E esse encontro será para as pessoas se conectarem, entenderem mais essas questões da longevidade, como é que eu posso participar, como é que o que está acontecendo. Tem pessoas que já se cadastraram para participar desse movimento e vão apresentar projetos que desenvolvem na área do envelhecimento. Então, daí o contato, né, para participar seria: convido amanhã para participar desse movimento, desse encontro, dessa reunião. E deixo, né, nós temos uma página no Facebook e o e-mail, institutolongevidade@gmail.com.
A página é facebook.com/institutolongevidade.
Isso.
Então, facebook.com/institutolongevidade. E você tem o e-mail, que é institutolongevidade@gmail.com.
Exatamente.
Então, tá. Agora vamos continuar um pouquinho nossa conversa. Nós estamos aí quase no final do nosso primeiro bloco, até vou deixar essa pergunta para o nosso segundo bloco, que é quando nós vamos falar sobre a preparação para envelhecer. Eu tinha conversado com a Simone de que os nossos avós, nossos pais, se preparavam para envelhecer parando de ser ativos e começando a viver uma vida muito mais de reclusão, de fazer um cotidiano mais ponderado, sem muito esforço, e com 60, 65 anos eles já estavam ali, né, para o fim. Nós vamos chegar aos 85, 90, 95. Quer dizer, como será o futuro para quem vai viver mais? Mas já convivo com pessoas que têm ainda aquela ideia de que envelhecer chega mais rápido do que a gente imagina. Daqui a pouquinho a Simone responde essa pergunta. Daqui a pouquinho voltamos para o CBN Saúde no seu segundo bloco. A gente já volta.